Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama fica mulher. Ora,
realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 1 hora e 41 minutos. Boa tarde a você, ouvinte do programa Fala Mulher, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. Um grande abraço a você que está nos ouvindo pela Rádio Pajeú, pela internet no site www.radiopajeú.com.br. Lembre-se, os nossos programas ficam arquivados no site www.casadamulherdonordeste.org.br. É só acessar e ouvir todos os programas Fala Mulher que são levados aqui toda semana, toda sexta-feira, ao ar na Rádio Pajeú. No programa de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de discussões que fazem parte do Fórum Social Temático, que começou na última terça-feira, 21, e termina neste domingo, dia 26, em Porto Alegre. A Casa da Mulher do Nordeste está marcando presença no evento. A nossa coordenadora do programa Mulher e Vida Urbana, Tanassi Oliveira, está por lá, então está representando a Casa da Mulher no Fórum Social Temático em Porto Alegre, que traz discussões importantes. Inclusive, o tema de hoje do Fala Mulher é justiça social e ambiental. De que forma as grandes obras implementadas no país e os mega-eventos que estão por vir promovem injustiças sociais e também ambientais. Nossa entrevistada é Rivane Arantes, que é pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, organização que está vinculada à Articulação de Mulheres Brasileiras e à Articulação Feminista Marcosul, que é uma articulação de grupos de movimentos de mulheres de 5 países da América Latina. Estamos recebendo também nos estúdios da Rádio Pajeú, Maiara Lima, que é representante, uma das representantes da comunidade Santa Rosa, município de Carnaíba, povoado que está sendo desapropriado em virtude da instalação de uma fábrica de cimento. Vamos saber como anda esse processo, nessa negociação, a desapropriação da comunidade e se as famílias já foram devidamente indenizadas. Agora, 1 hora e 43 minutos e a gente começa o Fala Mulher registrando o aniversário da nossa coordenadora geral, Graciete Santos, coordenadora geral da Casa da Mulher do Nordeste, que completa data nova neste sábado. Amanhã está de parabéns a Graciete amanhã. Parabéns em nome de toda a equipe da Casa da Mulher do Nordeste. Vamos trazer a primeira música do programa Justiça Social, Theo Azevedo. Boa tarde a você.
Às vezes penso que o mundo é tão injusto. Perante Deus, todos os homens são iguais. Mas cá na terra um negócio é diferente. O mundo é cheio de injustiças sociais. Se um tem fome, outro tem a mesa farta. Se um explora, outro vive explorado. Se um procura um pedacinho de chão, outro tem terra onde nada está plantado. O operário que trabalha sem descanso, pelo salário que recebe todo mês, vive implorando para não ser dispensado. E às vezes paga por aquilo que não fez. A sua casa é distante no subúrbio. Às vezes pega mais de uma condução. Na humildade de quem vive oprimido, ele é quem faz o progresso da nação. Tem terra plana. plantar. Vim pra cidade, se transforma em boia fria. No meu sertão, hoje tudo está mudado. O sertanejo já não tem mais alegria. Lavrar a terra, semear, depois colher. E então vender por um preço palpitante. O lavrador já não tem como viver, porque o lucro é do grande comerciante. Diz nossa Bíblia que nós vamos ser iguais perante Deus quando a vida se acabar. Mas eu preciso de igualdade aqui na terra, pois tenho esposa, tenho filhos pra criar. Já não suporta a incerteza do futuro, tem minha vida carregando essa cruz. Pois eu preciso do alimento aqui da terra pra alimentar a minha alma em Jesus.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Agora 1h48, voltamos, programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental. Hoje estamos falando sobre justiça social e ambiental. Justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como o cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social. O conceito de justiça social surgiu em meados do século XIX para fazer referência à necessidade de alcançar uma repartição equitativa dos bens sociais. Numa sociedade onde haja justiça social, os direitos humanos são respeitados e as classes sociais mais desfavorecidas contam com oportunidades de desenvolvimento. A justiça social implica com o compromisso do Estado para compensar as desigualdades que surgem no mercado e em outros mecanismos próprios da sociedade. As autoridades devem propiciar as condições para que toda a sociedade possa se desenvolver em termos econômicos, ou seja, não deveriam existir poucos multimilionários, como hoje, e uma grande quantidade de pobres. Os países com melhor qualidade de vida costumam ser aqueles que promovem a justiça social, conscientes de que as desigualdades geram violência e promovem os confrontos sociais. Já a justiça ambiental, o conceito desenvolveu-se a partir das lutas por direitos civis da população negra dos Estados Unidos na década de 1960. As populações mais pobres, em sua maioria negras, percebeu que os resíduos tóxicos provenientes da indústria, sobretudo a indústria química, estavam sendo depositados em seu território. Essa constatação gerou uma série de protestos e culminou com a construção de um novo campo denominado Justiça Ambiental, que congrega toda uma produção teórica crítica sobre a distribuição desigual dos riscos provenientes desse modelo de desenvolvimento, ou seja, expor determinadas populações a situações de perigo, seja por causa de lixões a céu aberto, falta de saneamento básico, resíduos químicos, danos causados por empresas, por construtoras, por indústrias, tudo isso configura-se injustiça ambiental. No Brasil, onde a desigualdade é parte inquestionável da estrutura social, agregou-se ao conceito de justiça ambiental a luta por inclusão das populações de baixa renda em suas diversas faces. ONGs, movimentos sociais e universidades, além de centros de pesquisas, são importantes peças na luta contra o que chamamos de injustiça ambiental. e, sobretudo, nos últimos anos, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo deste ano e as próximas Olimpíadas, a construção de grandes obras nas cidades-sede tem gerado uma série de injustiças sociais e ambientais. A injustiça social está estranhamente ligada à degradação ambiental. Na cidade, o impacto dessa degradação atinge principalmente comunidades e famílias pobres que moram em lugares onde são realizadas atividades industriais poluentes e predatórias. Já no campo, a degradação ambiental atinge os pequenos produtores e trabalhadores de forma direta, ameaçando sua subsistência. O crescimento das monoculturas, a concentração de terras, a derrubada de florestas, o uso indiscriminado de agrotóxicos e de sementes transgênicas são dos graves problemas que o trabalhador rural enfrenta atualmente. Para falar sobre esse assunto, daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista, né, por telefone com Rivane Arantes, que é pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, uma organização que está vinculada à Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB, e a Articulação Feminista Mercosul, que é uma articulação de grupos e movimentos de mulheres de 5 países da América Latina. Estamos aguardando o contato da Rivane Arantes, do SOS Corpo, para falar conosco a respeito desta temática, que é um dos eixos temáticos do Fórum Social que está acontecendo desde a última terça-feira na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa é uma série de programas dentro das discussões do Fórum Social temático. O programa da semana que vem será a respeito da crise capitalista. Agora, 1h53 no Fala Mulher, nós estamos recebendo também aqui em nosso estúdio uma das representantes da comunidade Santa Rosa, né, o povoado Santa Rosa, município de Carnaíba, que foi alvo aí de uma desapropriação por conta da instalação de uma fábrica de cimento, e aí um assunto que gerou toda uma repercussão. E a gente trouxe a Maera aqui no programa para dizer como é que está esse processo de desapropriação. As famílias já foram devidamente indenizadas. Maera, como é que está atualmente Santa Rosa? Boa tarde, seja bem-vinda ao Fala Mulher.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Bom, o processo, agora a prefeitura entrou em contato com o nosso advogado e está tentando um acordo com as pessoas. Um acordo que é sobre um programa de casas populares, do programa Minha Casa Minha Vida, e uma casa de 6 por 20, a metragem dela, e a indenização de terra para os que têm terra. A indenização em dinheiro é equivalente a um valor das terras. O processo anda nessa.
Então, a proposta é que vocês sejam incluídos no Minha Casa Minha Vida e também as pessoas que têm terras sejam indenizadas
pelas terras.
Os valores já foram revistos? São aqueles mesmos valores do ano passado?
São os mesmos valores. Nada foi revisto, a não ser essa procura pelo advogado. Em momento algum, ninguém procurou ninguém para entrar em acordo e nem para tentar resolver o problema.
Para quem está ouvindo o nosso programa, que não é aqui da região do Pajeú, essa é uma situação de que essa comunidade em Santa Rosa tem mais ou menos quantas famílias, Maera?
41 famílias.
Cerca de 41 famílias que residem nessa comunidade, que fica no município de Carnaíba, sertão aqui do Pajeú. E foram instalada na região uma fábrica de cimento, que fica nas proximidades da comunidade de Santa Rosa. E por conta disso, as famílias tiveram, né, que ser desapropriadas. Porém, algumas famílias já receberam a indenização e outras ainda não. Estão aguardando por esse processo. Vocês continuam morando na comunidade?
Sim, está uma situação insuportável, porque a fábrica está funcionando a todo vapor. A poluição está insuportável, o barulho, ninguém consegue dormir direito lá com barulho. Teve uma parte que realmente já foi desapropriada, mas grande maioria dos desapropriados se instalaram na parte de baixo da Santa Rosa, que no caso é o que está sendo desapropriado agora novamente.
Certo. E assim, a gente sabe, né, Maera, que o desenvolvimento ele é importante, né, principalmente para nosso sistema capitalista, já que vivemos no capitalismo, mas é que é impossível que isso não traga consequências negativas também. Nem sempre esse modelo de desenvolvimento que o mundo hoje adotou, né, aliás, há muito tempo, né, adotou, mas que permanece ainda hoje, é impossível que não traga aí também consequências negativas. A fábrica de cimento é importante para o desenvolvimento da região, né, do estado, mas traz suas consequências, traz seus danos, porque famílias que vivem naquela localidade têm que sair, deixar suas casas, deixar suas terras, e isso gera um transtorno muito grande. Não só um transtorno financeiro, econômico, de vocês terem que estar agora lutando por indenizações, mas também o fato, Mayara, de estarem aí quebrando essa relação social que existia naquela comunidade, essa relação de afetividade, praticamente uma família que morava no mesmo local há muitos anos, há décadas, e agora vocês têm que sair, simplesmente têm que sair.
É, assim, ninguém lá é contra o desenvolvimento, todo mundo é a favor. Assim, são pessoas humildes, mas que, em sua grande maioria, têm a mente, assim, bastante evoluída. Mas o que, assim, o transtorno no psicológico das pessoas de lá que está gerando é não sei nem como é que eu posso expressar. Tu viu lá, você foi lá, você viu como é o sentimento das pessoas em relação a isso. Então, não, eles não só estão tirando uma família, estão tirando a família do convívio, estão... não sei nem como é que eu posso falar.
Certo. E como é que as famílias estão?
Acho que eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Lá, assim, as pessoas estão sangrando. Porque é como melhor eu posso expressar o sentimento das pessoas de lá.
E qual é o apoio que vocês estão recebendo? Qual é o incentivo, assim, o auxílio que vocês estão recebendo?
Olha, Juliana, para ser bem sincera, apoio acho que só do sindicato e da igreja. Somente. Somente.
E o que é que você, Mayara, você é uma jovem, quantos anos, Mayara? 21 anos. Luta pela sua comunidade, pela sua família, né, pelo seu povo. O que é que você espera que aconteça? O que é que você quer que aconteça? Aliás, você representando a sua comunidade, o que é que você espera de todo esse processo?
Eu acho que o que eu espero é o que todas as pessoas de lá esperam. Que todo mundo saia com o justo. Ninguém está pedindo fortuna, ninguém está pedindo apartamento nem fazenda. A gente só quer uma casa semelhante ou igual à que a gente tem, porque é o mais que justo, né? E terras para quem tem terras. Só é o que a gente está pedindo.
Essa proposta do governo do Minha Casa Minha Vida, as famílias aceitaram?
Algumas aceitaram, mas sempre tem os a favor e os contras. Porque tem gente que tem a casa boa, tem sua casa grande, que não compensa você trocar por uma casa de 6 metros por 8. Sim. E tem famílias que são muito grandes. Jamais daria para acomodar dentro de uma casa tão pequena.
Então, mesmo tendo já passado alguns meses, né, quando inclusive foram realizados alguns protestos, a Rádio Pajeú transmitiu, acompanhou toda essa problemática, a situação permanece praticamente a mesma do ano passado, né, de cerca de 2-3 meses atrás, permanece praticamente a mesma.
Praticamente a mesma.
Agora, 1h59, estamos conversando com Mayara Lima, que é uma das representantes da comunidade Santa Rosa, em Carnaíba. E temos também, Mayara, além de Carnaíba, tem uma outra região aqui do Pajeú que também está passando por esse processo de desapropriação, né, em nome desse desenvolvimento, desse capitalismo que vivemos hoje em dia, que é em Gazeira, né, onde algumas famílias, algumas já foram desapropriadas, indenizadas, outras ainda estão enfrentando esse processo por conta da construção da barragem de Gazeira, que é uma obra importante para a região, em virtude de ser uma região com déficit de água, enfim, mas que também traz os seus transtornos, traz os seus problemas, porque muitas famílias estão tendo suas terras desapropriadas, terras que serão alagadas quando a barragem for construída e as chuvas vierem, e essas famílias, inclusive alguns proprietários, cobrando do DENOX, cobrando do Ministério da Integração Nacional, as indenizações que ainda não saíram do papel. E vocês enfrentando a mesma situação, pelo menos algumas das famílias de Santa Rosa enfrentando essa mesma situação. Como é que está o dia a dia de vocês lá? Voltou meio mais que o normal nos últimos meses? Estão conseguindo levar uma vida mais normal, aguardando esse processo? Ou ainda, principalmente as pessoas idosas, continuam muito abaladas com tudo isso?
Acho que voltar ao normal vai ser impossível enquanto uma decisão certa não for tomada. Lá ninguém consegue conversar, porque o assunto que rola na Santa Rosa é sobre essa desapropriação. Porque na maioria os idosos, muitos nem acreditam que vão sair. Eles têm esperança que vai acontecer alguma coisa e que vão permanecer lá. Aí então não tem nem como, assim, você ter um convívio normal, ter um convívio familiar normal, porque só se fala nessa desapropriação.
E a gente espera que tudo se resolva, né, que vocês tenham aí a melhor solução possível, né, que para todas essas famílias de Santa Rosa. Maiara, muito obrigada por ter vindo ao programa, pela participação.
Nada, obrigada a vocês, pelo apoio também, que sempre nos apoiaram. Muito obrigada.
A gente está torcendo para que essa situação se resolva da melhor maneira possível. Agora, 2:01, Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. A gente traz mais uma música e na sequência, daqui a pouquinho, estaremos de volta.
Quase prendem meu disco, ouvi disse, me disse, pintado de água. Só porque em outro samba eu pedi para um homem não ser condenado. Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
É, eu sei que errar é humano, na vida é comum ter a primeira vez, mas vale é ser consciente, pois muito inocente já pagou por aquilo que não fez. É que a balança da justiça social só pesa pra lei escrita, isto não está legal.
É que a balança da justiça social só pesa pra lei escrita, isto não está legal.
E quase prende meu disco, ouvi disse, me disse, pintado de água. Só porque em outro samba eu pedi para um homem não ser condenado. Fala mais alto, a justiça lá no céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Fala mais alto, a justiça lá no céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
E meus versos sem ser intelecto busca o mais certo para o bom viver. Eu sou o joio, o trigo, a mistura de amigos, razão do meu ser. Eu sou a parte de quem foi e de quem fica. Sou elo da sociedade que o bom nome identifica.
Eu sou a parte de quem foi e de quem fica. Sou elo da sociedade que o bom nome identifica.
E quase prende meu disco, ouvi disso, me disse, pintado de água. Só porque em outro samba eu pedi para um homem não ser condenado. Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
E fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora são 2:05, você está escutando o programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste. O nosso tema hoje é justiça social e ambiental. E nós estamos por telefone com Rivane Arantes, que é pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, organização que está vinculada à Articulação de Mulheres Brasileiras e à Articulação Feminista Mercosul, uma articulação de grupos e movimentos de mulheres de 5 países da América Latina. Rivane, boa tarde, muito obrigada pela atenção aqui de participar do programa Fala Mulher. Inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho e da atuação do SOS Corpo, para que as nossas mulheres do Sertão do Pajeú que estão na sintonia fiquem por dentro da luta do Instituto. Boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todas que estão sintonizadas, né, na Rádio Pajeú. Bem, o SOS Corpo é uma organização feminista que tem sede aqui no Recife, mas nós temos um trabalho em nível nacional e nós temos também articulações com organizações de mulheres e movimentos de mulheres também da América Latina. E o nosso trabalho ao longo desses 31 anos, mais ou menos, tem sido no sentido de fortalecer a organização e o movimento de mulheres para que a gente, juntas, possamos garantir uma melhor condição de vida para todas nós e possamos enfrentar as interdições, os impedimentos que nos fazem ser pessoas que estão na base da pirâmide, mulheres que estão numa maior condição de pobreza, né? Mulheres que estão no trabalho informal. Então, a nossa luta tem sido para que as mulheres, de maneira geral, possam ter uma outra condição de vida mesmo, né? Nos lugares onde nós estamos assentadas, né?
Sim. Rivane, nosso tema, como eu já disse, é Justiça Social e Ambiental, que é um dos eixos, né, temáticos do Fórum Social que está acontecendo em Porto Alegre. Na prática, o que é que se entende por Justiça Social e Ambiental?
Então, a ideia de injustiça socioambiental, né, como a gente tem trabalhado, ela traz alguns elementos para a nossa reflexão. Um deles é a certeza de que há uma política, digamos assim, direcionada para distribuir de maneira desigual os impactos, especialmente os impactos negativos decorrentes, né, das opções que os governos fazem quanto à sua política econômica, no geral, sua política de desenvolvimento. E também a ideia de que a maioria da população, principalmente a população mais vulnerabilizada, né, que somos nós as mulheres, a população negra, as pessoas pobres, temos também um acesso diferenciado, um acesso menor, inclusive, mais precarizado, aos recursos naturais que todas as pessoas têm direito a ter para ter uma vida com mais dignidade, né? Além disso, a reflexão, né, a chamada de atenção que essa ideia de injustiça socioambiental nos traz, também nos diz que nós, especialmente esse conjunto, né, da população que eu falei agora, não participa das decisões sobre as políticas que vão ser implantadas, as políticas ambientais, as políticas econômicas, que vão ser implantadas nos territórios onde as populações vivenciam. Então, esse é um outro problema. Não se tem informação e, muito menos, se participa dos processos de decisão. Quando as populações percebem, né, as grandes obras, os grandes empreendimentos já estão na porta da sua casa e você não foi consultado, você não teve essa informação, você não sabe nem do que se trata, mas vai ser diretamente impactado. Então, é por isso que a gente chama de injustiça socioambiental, porque não se participa, não se decide sobre aquilo, mas um externo, né, os governos, com base em toda uma orientação do próprio sistema capitalista, vai implementando políticas, né, sem que elas passem pelo crivo de uma conferência, né, sem que passe pelos conselhos, onde, de alguma forma, nós da sociedade civil estamos participando.
E esse ano é um ano ainda mais complicado, um ano de grandes eventos, de grandes construções, e os impactos estão aí, causando essa injustiça social, ambiental. O que é que você pode falar um pouco para a gente a respeito desse assunto acerca do ano de 2014, Rivane?
Exatamente. Esse ano nós temos a Copa do Mundo, não é, que tem impactado a população de maneira diferenciada, né? E a população do Brasil inteiro, porque a gente tem vários estados que vão ser sede da Copa e que estão sendo objeto de grandes obras, principalmente as arenas, mas não só. Então, esse tipo de empreendimento, né, esse tipo de ação, ela acontece por meio da política de desenvolvimento que o governo vem implementando desde o governo Lula, inclusive por dentro do PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, em que se fez a opção por investir na infraestrutura, nos transportes, na locomoção e também na energia. Então, toda a política econômica está voltada para dar conta desses desafios que o PAC definiu, sem que a população participasse. E o que está por trás disso não é a melhoria da condição de vida da população, infelizmente. Em que pese, de fato, a maioria dos estados estejam precisando, né, estejam carentes de obras de infraestrutura, né? Mas o que está por trás disso, infelizmente, e a Copa, e a transposição, e a Transnordestina, e os portos que estão sendo construídos, Porto de Suape, Porto de Pecém no Ceará, né, e as grandes obras que estão acontecendo no norte do país para garantir uma maior quantidade, uma maior produção de energia, o que está por trás disso, infelizmente, né, quem se beneficia com isso são as empresas privadas, né, muito menos a população, em que pese também a gente deva reconhecer que há um aumento de empregabilidade formal, mas os digamos assim, os melhores empregos, eles não se revertem para a comunidade local, porque eles exigem um grau de qualificação que não há na comunidade local. Então, no fim das contas, quem termina se beneficiando são as empreiteiras, são as empresas privadas, né, as que vão construir, as que vão fornecer o material, né, são às vezes até empresas transnacionais, e muito menos a população, né?
Sim, para então, a gente... Sim, estou ouvindo. Sim. Pode falar.
Não, então, esse é um problema que a gente está vivenciando há alguns anos, né, e que a gente não tem conseguido intervir de maneira mais propositiva, né, especialmente no que se refere à participação das mulheres, que tem um impacto bastante diferenciado, tem sido impactada de maneira diferenciada, né, nesse contexto todo.
Sim. E para a gente entender bem, Rivane, por exemplo, numa cidade como Recife, na capital, com a construção de uma grande obra como o porto, como o estádio, quais são esses impactos diretamente que você pode enumerar para que a gente entenda e compreenda bem o que acontece por trás de uma grande obra, de uma grande construção, de uma grande ação de infraestrutura numa cidade como Recife?
Veja só, uma primeira consequência, um primeiro impacto é esse. Primeiro que a população ela não tem a informação completa, integral, sobre o que é que vai acontecer.
Não participa do processo.
Não participou do processo, nem tem a informação e muito menos participou do processo, porque os canais de participação, às vezes os processos de audiência pública... Os processos de audiência pública, eles, quando acontecem de maneira que a maioria da população sequer sabe ou se prepara para participar dele. Ou apenas acontece pro forma, porque as pessoas até são ouvidas, mas aquilo não serve para nada. Né? Então, há muitos grupos, muitos movimentos têm feito essa, muitas populações tradicionais têm feito essa denúncia. Uma outra coisa, uma outra consequência imediata, é que há um processo de expropriação dos territórios, né, das populações tradicionais principalmente, e de expulsão dessa população tradicional das suas comunidades originárias. Então, assim, os projetos de desenvolvimento, e aí está tudo dentro dele, né, as grandes obras, os grandes empreendimentos, né, os mega eventos. Então, esses projetos, quando eles chegam na comunidade, as pessoas não têm essa informação e eles agem, esses sujeitos agem como se não houvesse população naquela localidade, como se houvesse apenas o território, né, e que estivesse vazio. Então, vão realizando as coisas, passando por cima da população, e aí as pessoas, as comunidades inteiras, famílias inteiras, são expulsas, literalmente, de seus territórios. E esse processo de expulsão, ele não se dá de maneira tranquila, evidentemente, porque essas populações estão lá há anos, são tradicionais. Elas resistem, mas o que se passa para a mídia, né, é de que não há conflito, de que foi tranquilo, de que se pagou uma indenização, que quando se paga é bastante irrisória, não permite que aquelas pessoas possam, de fato, ter uma outra condição de vida, num outro lugar melhor, né, porque elas não conseguem comprar sequer uma casa, né, um lugar para morar decente com aquele valor, né. Uma outra questão é que os processos de resistência dessas comunidades, porque as pessoas resistem, as pessoas fazem passeata, as pessoas fazem apitaço, as pessoas provocam o poder público para ter audiência, as pessoas, né, se organizam, entram até com ação na justiça, chamam a mídia. Então, esses processos de resistência são todos criminalizados. Muitas pessoas sofrem agressões, né? A gente sabe, especialmente aqui e no Norte, né, que as pessoas que resistem, elas podem ser assassinadas, elas têm sido criminalizadas na justiça, né? Elas têm sido objeto de ação judicial por parte das empresas privadas. Muitas vezes a própria polícia militar, quer dizer, o órgão do Estado, ele vai atuar no sentido de conter o direito dessas populações quando elas estão exercitando o direito de fazer a defesa dos seus direitos, né? Então, a gente tem todo esse processo. E aí essas populações migram geralmente para as grandes cidades, que é para tentar ver uma condição de vida melhor, né? E migram, evidentemente, para os locais que são de risco também, porque não tem como garantir uma melhor condição de vida. Então, elas vão para as encostas, né? Elas vão para os locais de risco da cidade. Quer dizer, uma outra consequência é a própria segregação espacial dessas pessoas nas grandes cidades, né? E a hipervalorização daqueles territórios tradicionais onde elas moravam, né? Que vão ser objeto aí dos grandes empreendimentos. Nas áreas onde tem grandes obras, também as mulheres têm denunciado que há um processo de desabastecimento de água muito grande e de priorização do uso dessa água para as indústrias, para as construções, em detrimento do consumo humano. Então, além de tudo isso, para as populações que ficam, elas vão padecer desses problemas de infraestrutura, falta de água, né? Tem problemas de saneamento, porque a população naquele entorno incha, né? E aquela comunidade, ela não tem as condições de acolher aquele aumento de população, né? Então, tem problemas de várias naturezas, porque as políticas públicas ali já não davam conta nem para aquela população originária, muito menos para aquela população que foi ampliada com aquelas construções, né? Porque só de trabalhadores o percentual da população aumenta de maneira considerável, né? Então, muito rapidamente, tem esses problemas graves aí, de que é geral para a população. Agora, para as mulheres, a coisa piora, porque são as mulheres que são responsáveis pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado com a casa. Então, quando não tem água, são as mulheres que vão ter que se resolver para poder dar conta dessa água. E elas, ao mesmo tempo, também estão trabalhando fora de casa para garantir o sustento. A gente tem hoje um percentual de mais de 30% de mulheres que são chefes de família. Então, elas dão conta da própria família sozinhas. Então, elas trabalham dentro das suas próprias casas e trabalham fora de casa para garantir o sustento. Quando falta água, quando tem problema de saneamento, quando falta creche, a situação das mulheres piora porque elas ficam sem condição de exercer essas duas coisas. Então, há uma sobrecarga de trabalho, né, na dupla jornada de trabalho das mulheres. Há um aumento de problemas relacionados ao tráfico de pessoas. Há um problema de exploração sexual de meninas e de mulheres, porque aumenta o percentual de homens circulando nas localidades onde esses megaprojetos estão acontecendo, não é? E esses trabalhadores, eles também não têm muito o que fazer nos finais de semana, no tempo livre. A cidade não tem uma infraestrutura para acolhê-los também, então cria situações de conflito e cria uma ambiência também para esse tipo de situação que atinge de maneira diferenciada, não é, as mulheres. Há também um aumento de problemas de saúde, né, câncer e vários outros problemas, porque a gente está falando em termos mais amplos, né?
Sim.
E aí, assim, ainda tem o fato de que, bom, tudo é capturado pelo sistema, né? Tudo vira objeto do mercado. Então, até mesmo os modos de vida tradicionais, né? As organizações das pessoas, das mulheres, os corpos das mulheres, tudo isso vira algo exótico, né? E, ao mesmo tempo, vira algo que pode ser mercantilizado. Então, tudo pode ser vendido e comprado, né? As mulheres são pensadas como uma coisa, né? Então, essa, de maneira bem rápida, tem sido problemas enfrentados pelas mulheres nessas localidades onde há esses projetos, né, de desenvolvimento, né?
E como você disse, Rivani, essa face, né, essa face, essas consequências negativas, esses impactos, eles nem sempre são mostrados, né? Geralmente só se passa uma imagem positiva das grandes obras, das grandes construções, dos mega eventos, mas todas essas consequências para as populações, principalmente populações de baixa renda, essa face, ela não é mostrada para ninguém.
Isso, exatamente. Só um exemplo disso. Eu queria pegar o exemplo do trabalho, né? Porque o que o governo tem alardeado é de que os projetos de desenvolvimento, eles têm trazido, são responsáveis pelo progresso, têm trazido emprego. De fato, não há como se negar que há um aumento da empregabilidade. Mas aí a gente precisa analisar bem direitinho. Por quê? Primeiro, toda aquela riqueza que está sendo produzida naquela ali localmente com aquele incremento, digamos assim, da quantidade de empregos, daquela quantidade de obras que há naquela localidade, não é distribuída de maneira equitativa, especialmente para aquela comunidade. Segundo, a maioria dos empregos que exigem um grau de qualificação, eles não são realizados pela comunidade local. Terceiro, as mulheres, elas não conseguem se incluir de maneira autônoma, né, de maneira formal, nesses espaços de trabalho. A gente teve, inclusive, denúncia de que no Porto de Suape, por exemplo, em que pese as mulheres tenham sido capacitadas, elas não conseguiram ser selecionadas, portanto, elas não. Se você fizer uma análise do índice de empregabilidade de homens e mulheres, você vai perceber que as mulheres não estão praticamente em lugar nenhum, mas elas estão trabalhando, quer dizer, mas elas estão servindo aquela realidade. Onde é que as mulheres estão? As mulheres estão na informalidade, as mulheres estão no trabalho doméstico, né? No trabalho doméstico, inclusive não legalizado. Então, as mulheres estão no entorno, elas foram incluídas, mas foram incluídas de maneira subalterna, sem direito, de maneira precária, né? Então, isso, quer dizer, qual é o legado da Copa, qual é o legado dos projetos, dos programas de desenvolvimento para as mulheres? Bom, a gente precisa estudar direitinho, porque o que a gente tem visto, o que a gente tem denunciado, é de que as mulheres não conseguem usufruir da riqueza que elas também produzem, né? E da riqueza que é produzida localmente. Elas não conseguem sequer acessar o trabalho formal. Elas continuam na franja, entende? Então, essa é uma realidade bastante difícil de ser enfrentada, né? Porque ela é negada, inclusive.
É uma desigualdade que está sendo, inclusive, aí mantida, mas de forma, digamos, maquiada.
Isso, porque serve ao sistema, né? É preciso que tenha alguém nesses trabalhos, né? Então, ela serve.
Infelizmente, Rivani, o SOS Corpo, ele está vinculado à Articulação de Mulheres Brasileiras, né, AMIB, e a Articulação Feminista Mercosul, não é isso?
Mercosul.
Gostaria que você falasse um pouco a respeito, né, da atuação da AMIB, né, da Articulação de Mulheres Brasileiras, da Articulação Feminista Mercosul, e como o movimento de mulheres no Brasil, principalmente na América Latina, como é que o movimento está se articulando para evitar tantas injustiças sociais e ambientais. Como é que vocês estão vendo tudo isso e estão lutando contra essa realidade?
Veja, o movimento de mulheres no Brasil vem denunciando as injustiças há algum tempo, né? Especialmente pegando o mote do trabalho, e agora a gente faz o link com debate e desenvolvimento na relação com o trabalho, porque tem muito a justificativa de que o desenvolvimento vai trazer trabalho, né? E a gente, bom, tem questões, a gente questiona esse tipo de afirmação. Mas a articulação de mulheres brasileiras também tem tido uma ação há algum tempo de crítica ao modelo de desenvolvimento que está imposto ao Brasil, que está sendo experimentado pelo Brasil e que tem tido essas consequências que a gente está conversando aqui. Por meio de uma frente de luta que a gente tem relacionada à justiça socioambiental, a gente tem tentado enfrentar esses problemas de maneira coletiva, né? Então, há uma ação muito forte, muito pujante no norte do país, né, com um conjunto de organizações e movimentos de mulheres que têm questionado e que têm enfrentado, né, os grandes empreendimentos por lá. Então, a gente tem o movimento Xingu Vivo, a gente tem mulheres que estão envolvidas nesse movimento, que estão questionando Belo Monte, que estão questionando o conjunto de barragens hidrelétricas que estão sendo implementadas por lá, da maneira como a gente vem falando, né, sem a participação da população e com graves consequências para a população tradicional, para a população local. Né, a gente tem também aqui no estado de Pernambuco, desde o ano passado, a gente tem tentado enfrentar o problema do desabastecimento de água e da seca, né, o problema da água no estado, porque não é um problema apenas do sertão de Pernambuco, mas é um problema que se estende até o Recife. O Recife está há quase 30 anos num processo de racionamento, né, apesar de se alardear de que já há água todos os dias para todas as pessoas, a gente sabe que isso não é verdade, e esse é um problema de desigual acesso a esse recurso natural que é de todo mundo, né, que é um bem público, né, e há esse problema que a gente tem vivenciado aqui há um tempo, e a gente tem tentado enfrentá-lo fazendo denúncias, construindo dossiês, acionando a imprensa. Vocês, inclusive, do PAGEU, tem um grupo de mulheres bastante atuantes, promoveram junto com outras organizações audiências públicas, né, todo um processo de mobilização nessa região aí do PAGEU em torno da questão da água, que foi exemplo para o estado. Né? Então, a gente tem tentado estar junto dos movimentos que têm feito essa luta e também, ao mesmo tempo, estar enfrentando como movimento de mulheres esses problemas que estão relacionados à questão, que para nós é um problema de injustiça socioambiental e que não percebe as mulheres como pessoas que são de maneira diferenciada, que são impactadas de maneira bastante peculiar, de maneira bastante singular, né? Então, a gente tem feito isso. Então, a gente fez... A gente participou do processo da Cúpula dos Povos na Rio Mais 20, também fazendo essas denúncias, né? Então, a gente fez toda essa denúncia e toda essa articulação para apresentar para o mundo, né? Porque aquilo era um momento em que organizações do mundo inteiro estavam reunidas. Então, apresentar para o mundo que o Brasil não é tão assim como se fala, né? Tão sem problemas, como se fala. A gente tem problemas no norte, como eu já falei, com todo esse problema das hidrelétricas, né, das barragens. Né? A gente tem problemas no nordeste, a gente tem aqui grandes obras que estão, inclusive, inacabadas, né, que correm sérios riscos de virarem elefantes brancos se não forem concluídas, e se forem concluídas e também não darem conta do que se propuseram desde o início. É assim a transposição do São Francisco, por exemplo. Né? E a gente tem problemas no resto do país, né? No Espírito Santo tem um problema da Aracruz Celulose, né, que ocupou territórios quilombolas, que encheu de eucalipto, né? Então, a gente segue aí com problemas em várias regiões do país, e que a gente tem tentado juntas fazer uma denúncia, né? E, ao mesmo tempo, aprender junto com as populações de outros países. Aí, junto, através da articulação feminista Marcosul, a gente também tem contato de como é que, por exemplo, as indígenas andinas fizeram uma luta para garantir a manutenção do aquífero Guarani. Né? Então, elas enfrentaram o problema da água também. né? E ganharam o problema, ganharam a resolução do problema, né? Elas estão construindo o que elas estão chamando de uma outra alternativa ao desenvolvimento, que elas estão chamando de bem viver, que é um outro modo de viver, de se relacionar com a natureza, de se relacionar com o produtivismo que é imposto pelo capitalismo. Então, assim, a gente tem feito trocas, aprendizados e tem se juntado para se fortalecer e fazer as denúncias que são necessárias, mas também fazer as proposições que são necessárias, né? Nós estamos também participando em conselhos, nós estamos participando em conferências, então a gente tem tentado influir por dentro dos mecanismos de democracia participativa, portanto, por dentro dos mecanismos que estão disponibilizados pelo Estado, mas a gente também tá tentando fazer uma luta na contra-hegemonia, digamos assim, fora dos mecanismos de Estado, né?
E
então,
uma
força para isso.
Uma outra luta, Rivane, do SOS Corpo e do movimento de mulheres é pelo direito à internet acessível, de qualidade, para todos e todas. Como que está essa luta? Você tem alguma informação a respeito?
Então, com relação a isso, a gente tem estado participando também de uma outra frente que a gente, que está mais relacionada à democratização do poder. Quer dizer, desde sempre a gente vem também questionando como o poder é construído através de vários sujeitos políticos, né, e que nós mulheres principalmente, estamos de fora desses processos de construção de poder. Quer dizer, a gente acredita que para esse país mudar é preciso ter uma reforma política ampla que inclua desde o aprimoramento da democracia representativa, porque a gente não está conformada com o modo de fazer política, né? Então, a democracia representativa, a democracia participativa, mas também a democratização do poder judiciário, que é um locus de poder muito forte, que a gente está totalmente de fora, nós, a população, nós, mulheres principalmente, né? Nós não estamos nem como sujeitos desse poder. É muito raro você encontrar uma juíza, né? É um número muito pequeno, por exemplo, né? Mas a gente sabe também que um outro local que concentra muito poder é a comunicação. E para nós é fundamental que haja um controle, né, que a sociedade civil possa participar, né, da produção da comunicação, né, e possa também participar dos processos de controle. Não é possível que a coisa continue do jeito que está, né? E além disso, é fundamental que se democratize, né, que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, né, à informação e aos demais aspectos da comunicação. E a questão da internet, né, é um elemento central, porque a gente sabe que é um número bastante pequeno ainda de pessoas que têm acesso. A gente não quer entrar nem no mérito do que é produzido na internet, né? Mas dos que têm acesso à internet. Então é preciso que, de fato, haja uma política para justamente enfrentar também no campo da comunicação o aspecto da concentração do poder, né? Então a gente tem feito parte de uma plataforma que a gente chama Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, e que uma das nossas reivindicações é justamente essa, a democratização da comunicação. Isso tem a ver com o novo marco regulatório para a internet, né? Isso tem a ver com a necessidade de se ter um conselho para a comunicação, que as pessoas, a sociedade civil possa de fato participar dos processos de decisão sobre isso, né? Para justamente tentar evitar, tentar enfrentar, na verdade, a privatização dos meios de comunicação.
Rivane Arantes, pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, muito obrigada pelas informações, pela participação dentro do programa Fala Mulher.
Por nada, Juliana. Um abraço a todos. E se tiverem mais informação, acho que o site do SOS está disponível. A gente tenta botar os últimos informes em dia.
Pode divulgar o site.
É o www.soscorpo.org.br.
Muito obrigada. Boa tarde para você.
Boa tarde.
Conversamos com Rivane Arantes, pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, organização que está vinculada à Articulação de Mulheres Brasileiras e à Articulação Feminista Marcosul, uma articulação de grupos e movimentos de mulheres de 5 países da América Latina, inclusive o Brasil. Agora, 2h35, programa Fala Mulher, da Casa da Mulher do Nordeste, com o programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Fique sabendo.
Agora 2h38, fique sabendo que a Casa da Mulher do Nordeste e outras organizações e segmentos da sociedade civil participaram na manhã da última quarta-feira de uma pesquisa de opinião referente ao projeto Pernambuco 2035, plano de desenvolvimento de longo prazo criado pelo governo do estado com o apoio do Movimento Brasil Competitivo. A reunião aconteceu no Centro Tecnológico em Afogados da Engazeira. Na oportunidade, foi aplicada uma pesquisa de opinião para que a sociedade civil organizada apontasse a atual situação do estado de Pernambuco e quais as principais necessidades a longo prazo. A Casa da Mulher do Nordeste, né, participou desta reunião e cobrou mais políticas públicas para as mulheres, como a implantação de delegacias e secretarias da mulher no interior, melhorias na saúde, educação no campo e, principalmente, políticas efetivas de convivência com o semiárido, para que em outros anos de estiagem a zona rural não seja tão castigada como fora nos últimos 3 anos e como está sendo ainda, porque muitas regiões semiáridas ainda estão sofrendo com essa falta de água. Uma outra informação é que as organizações Centro Sabiá e Caatinga lançarão daqui a pouco o vídeo do projeto Riachos do Velho Chico. Esse evento está acontecendo no sítio Curralinho, né? Vai acontecer, aliás, vai acontecer a partir das 16 horas de hoje, 4 horas da tarde, no sítio Curralinho, zona rural do município de Triunfo. A Casa da Mulher do Nordeste vai participar. Nossa técnica agrícola Eliane Vieira estará participando do lançamento do vídeo do projeto Riachos do Velho Chico. O convite diz: venha dialogar conosco sobre a importância da preservação dos rios e riachos do semiárido pernambucano, valorizando iniciativas de agricultores e agricultoras florestais com mais experiências vivenciadas no projeto Riachos do Velho Chico. Portanto, hoje, sítio Curralinho, zona rural Triunfo, a partir das 16 horas, lançamento desse vídeo.
Agenda.
No quadro Agenda, informar que a Casa da Mulher do Nordeste vai realizar a oficina de viveiro de mudas com beneficiárias e beneficiários do P1 mais 2, programa Uma Terra e Duas Águas. Será nos dias 30 e 31, quinta e sexta-feira da semana que vem, em Queimada do Milho, município de Tabira. Portanto, assim a gente encerra o programa de hoje. Agradecendo a você que esteve na sintonia, o programa está acabando, um grande abraço para você que ficou conosco. Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras através do programa Petrobras Ambiental, e é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, com apoio de toda a equipe da instituição. Mais informações, acesse o site www.casadamulherdonordeste.org.br, entre em nossa fanpage no Facebook ou manda uma carta para a gente, Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, Centro de Afogados da Ingazeira. Bom final de semana, até o próximo programa.
A massa reclama de quem sente e de quem não sente também. Em um mundo tão distante, onde ninguém é de ninguém, e a massa
reclama de quem sente,
certíssimo,
e de quem não sente também. Onde ninguém é de ninguém.
Ilha grande, osso duro de roer, onde sofrendo filho chora e mãe não vê.
Ilha grande, osso duro de roer, onde sofrendo filho chora e mãe não vê.
Chora reclamando a saudade do lugar onde nasceu e se criou. É viver sem liberdade, pagando o que nunca lá comprou, nunca lá comprou. E não abrir, fechar de olho, você pode um dia não amanhecer. Vou dizer porque no lugar que a cruel sociedade construiu pra suas vítimas esconder. Ilha grande, osso duro de roer, onde sofrendo filho chora e mãe não vê. Reclama de quem sente e de quem não sente também. Em um mundo tão distante, onde ninguém é de ninguém, e a massa
reclama de quem sente.
Bora,
e de quem não sente também.
Aí tá certo.
Em um mundo tão distante,
ilha grande, osso duro de roer, onde sofrendo filho chora e mãe não vê.
Ilha grande, osso duro de roer, onde sofrendo filho chora e mãe não vê.
Chora reclamando a saudade do lugar onde nasceu e se criou. Sabe lá o que é viver sem liberdade, pagando o que nunca lá comprou, nunca lá comprou. E não abrir, fechar de olho, você pode um dia não amanhecer. Vou dizer porque no lugar que a cruel sociedade construiu pra
as vítimas esconder. Ilha Grande, osso duro de roer, onde sofrendo filho chora e mãe não vê.
Ilha Grande, osso duro de roer, onde sofrendo filho chora e mãe não vê. Ilha Grande, osso duro de roer, onde sofrendo filho chora e mãe não vê.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Não foge à luta e nem só de cama fica mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Faça choque.